foram as exportações, em que está espelhada, designadamente, a queda estrondosa no turismo. E por isso impõe-se colocar respostas a algumas questões. Como se desenha a estratégia de retoma do turismo sem dados concretos que sejam referidos nestes mesmos relatórios? Que preparação tem sido feita, por exemplo, para garantir que nos transportes públicos serão respeitadas as distâncias de segurança quando este estado de emergência terminar? Na educação, porque é que a política da Direção-Geral de Saúde varia de escola para escola? Na educação, a preocupação com a desigualdade é muito focal nos aspectos, mas muito pouco praticada noutros. A capacidade de desinfecção e higienização de cada sala de aula apresenta condições muito diferentes por esse país fora. Há estabelecimentos onde se mede a temperatura e onde isso nunca foi feito. Também aqui são necessários mais números e mais eficácia. Numa democracia moderna não há escolas de primeira e escolas de segunda. Senhoras e senhores deputados, no desporto o desnível é idêntico. Temos apenas 18% de atividade desportiva a nível nacional, num tempo em que a atividade física é fundamental para manter os níveis de desenvolvimento saudáveis num tempo que é desafiante também para todos. Senhoras e senhores deputados, não temos que trabalhar para que quando a pandemia terminar o país esteja menos desigual. Temos de fazer tudo o que, até ao fim da pandemia, os mecanismos que aprovarmos para ultrapassarmos este período não sejam em si motores de desigualdade. É urgente preparar cada estado de emergência de modo a aproximar-nos daquele que será o último. E é urgente uma solução, um apoio, um caminho para aquilo que são os 46 mil milhões de euros que estão nas moratórias bancárias e que são, a prazo, um problema para o sistema bancário e, com isso,
obrigado,
um problema
deputado.
Também ao nível daquilo que é o financiamento da nossa economia. Termino com uma palavra final, sublinhando
deputado,
o papel social daquilo que são as nossas forças de segurança, da GNR e da PSP. É a eles e a todos eles que estão na linha da frente hospitalar contra o vírus que o CDS deixa o seu caloroso. Obrigado. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras membros do Governo, senhores deputados, a fase da nossa vida a que se reporta este relatório confronta-nos com a passagem do momento até agora mais grave desta epidemia com que todo o país tem estado confrontado. E a questão que importa refletir é sobre a adequação concreta das medidas que têm vindo a ser tomadas. Isto para dizer que se há que reconhecer que em determinadas atividades, em determinados setores, é necessário, efetivamente, adotar algum tipo de medidas que passam pelo confinamento ou pelo condicionamento de atividades, isso tem de ser, obviamente, devidamente doseado com medidas compensatórias dessas atividades ou com uma proporcionalidade das medidas adequadas. E aqui há algo que é inquestionável. Do nosso ponto de vista, há medidas de emergência necessárias, designadamente no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, perante uma necessidade de garantir capacidade de resposta perante uma situação sem precedentes do ponto de vista das exigências que se recaíram sobre o Serviço Nacional de Saúde. Do ponto de vista do aumento da capacidade de testagem, considerada decisiva para combater esta epidemia. Designadamente quanto à capacidade de avançar rapidamente com a vacinação do maior número possível de pessoas, particularmente tendo em atenção os grupos de maior vulnerabilidade e de maior risco. Isso é inquestionável. Mas, e daí que colocar o acento tónico quase exclusivamente nas medidas restritivas, esse é, do nosso ponto de vista, o maior erro que se tem vindo a cometer. Não que não se reconheça a necessidade de restrições, mas onde as restrições sejam incontornáveis, é preciso que haja medidas compensatórias. Ou seja, não basta pensar apenas em confinar, 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 como se a solução passasse apenas por isso, quando é necessário tomar medidas, em caso de confinamento, garantir direitos fundamentais. Estamos a falar, por exemplo, das escolas. Ou seja, houve grandes hesitações relativamente a esta matéria e até oscilações na orientação sobre esta matéria. Todos reconhecemos que o ensino presencial é absolutamente essencial. Mas se reconhecer que num determinado momento, para determinados segmentos da nossa população escolar e da população que é necessário confinar, é preciso que sejam tomadas medidas adequadas. Não é possível, não se pode, é condenar as crianças e jovens a ensino à distância e eles, por exemplo, não terem rede de internet nas suas localidades. E, portanto, há questões que é necessário conciliar para que as medidas possam funcionar. Não é possível, por exemplo, falar apenas em confinar setores da nossa economia por inteiro, sem ter em conta a necessidade de apoiar efetivamente as pessoas cuja subsistência depende dessas atividades económicas. Estamos a pensar em situações como as que se verificam hoje, designadamente no mercado livreiro, designadamente na hotelaria, em que não havendo alternativa, e estamos convencidos que era possível adotar uma melhor proporcionalidade nas medidas de confinamento a adotar relativamente a determinados setores, mas onde se reconhecer que há setores que não podem funcionar, as pessoas não podem ser deixadas para trás, fazendo com que apenas as pessoas que vivem dessas atividades tenham que ser elas a pagar economicamente os custos desta crise. Não pode ser, como se tem dito, ninguém pode ficar para trás, e o nosso receio é que com este acento tónico que tem sido posto muito predominantemente sobre o confinamento, que haja, de facto, pessoas que estejam a ser deixadas para trás, e isso é que, do nosso ponto de vista, não é inaceitável. Nós temos que combater a doença, mas temos que evitar que haja quem morra da cura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem a palavra o Senhor Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, vamos a caminho dos 12 meses de pandemia no país. Estamos a viver uma terceira vaga duríssima e a viver um segundo confinamento também muito pesado para muitas famílias, para muitos setores de atividade. Durante todo este tempo de pandemia, agravaram-se as desigualdades no país, cresceu o desemprego e cresceu a pobreza. E a crise social não é uma coisa que está para vir, não é uma coisa que acontecerá no futuro. A crise social já cá está, a crise social está instalada na casa de muitas famílias neste momento. E cada euro que o Governo recusa utilizar em apoios sociais ou em ajuda à economia é agravar essa crise social. Cada euro que o Governo regateia ou poupa a pensar no déficit é um euro mais a aprofundar a pobreza e o desemprego. Nós já fizemos muitos destes debates aqui, sobre os relatórios, sobre o estado de emergência, sobre o próprio estado de emergência. Em nenhum destes relatórios, e o que hoje é debatido também não traz, em nenhum destes relatórios o Governo explica o porquê de não estar a utilizar todos os meios que existem, todos os meios que tem disponível para combater esta crise social que existe e está instalada no país. Porque está o Governo a agravar esta crise, porque pretende poupar alguns euros ao déficit. Não é explicado também neste relatório. Mas o que é certo é que, por exemplo, em 2020, o Governo deixou 7 mil milhões de euros por executar. Porquê? Não havia investimento para fazer no Serviço Nacional de Saúde ou na escola pública? É difícil acreditar que não houvesse a necessidade de investimento. Não havia necessidades sociais que pudessem ser correspondidas com mais apoios? É muito difícil acreditar, é mentira, que não houvesse necessidades sociais. Portugal é o terceiro país da zona euro que menos gasta em combate à crise. Porquê? Não há crise neste país, comparativamente com outros, a crise social em Portugal é menor do que noutros países? Não é verdade. Não é verdade que assim seja. Há uma crise para a qual é preciso utilizar todos os recursos. Mas aquilo que vemos é que, por exemplo, a tarifa social da internet, afinal, há de chegar lá para o verão, se um dia chegar. Talvez à velocidade dos computadores para o ensino à distância. A tarifa social do gás de botija era para ter acontecido, afinal não aconteceu. E no meio disto tudo, as famílias mais pobres não têm condições para ter as crianças com ensino à distância e continuam sem ter condições para aquecer a sua habitação. E para além disso, quem fica em casa com os seus filhos está a perder um terço do seu rendimento. E o Governo, sabendo disto, recusa-se a alterar esta situação, está a acrescentar crise à crise. E termino com isto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A crise está aí. E quem não a combate, agrava. A falta de medidas do Governo só tem vindo a agravar a crise e a desigualdade social neste país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Eu creio não estar errado se disser que nas últimas semanas o Governo se estatelou ao cumprido. Enganou-se em algumas regras do confinamento, no encerramento dos comércios, no apoio à restauração, que acabaram, esses apoios, às agências de viagem, às livrarias, que nunca começaram, e agora no plano de vacinas, que está a tratar particularmente mal alguns médicos e todos os polícias. Ou quase todos os polícias. Quando há lista de prioritários, não há vacinas. Quando há vacinas, não há lista de reservas. Quando há agulhas, não há seringas. E quando há um bocadinho tudo isso, não há rastreio, não há gente para fazer o rastreio. Esta é a frase que resume esta semana e estas últimas semanas de comportamento do Governo. Dos melhores resultados do mundo, devido ao melhor governo do mundo, passamos para os piores resultados do mundo. Espero que não digam que é por causa do pior povo do mundo. Espero que não digam isso. Porque é um pouco isto, senhores ministros. A culpa era da estirpe inglesa. Lembram-se, aquela que o senhor primeiro-ministro dizia que não conhecia, mas já toda a Europa prevenia e combatia. Aqui ainda não se conhecia. Ou era da estirpe inglesa, ou era dos portugueses. Aliás, vamos lá ser sérios. Foram os professores e os alunos que não quiseram ter ensino à distância, ou foi o governo que não quis dar-lhes essa aprendizagem porque não tinha computadores para lhe distribuir? Foi ou não foi? Foram os hospitais privados, por exemplo, que não quiseram ajudar o país, ou foi o governo que só quis que os hospitais públicos exibissem a sua grande capacidade, aquele Estado maravilhoso e que o Serviço Nacional de Saúde é, de facto, autossuficiente? Foram ou não foram os portugueses que tornaram o plano de vacinação a chacota nacional, na vossa visão, ou foi o governo que começou a trabalhar tarde e mal neste processo, entregando-o a um profissional do PS, mas a um amador na função que logo acumulou com outra? E, portanto, senhores ministros, o governo, como sempre, acha que foi genial. Apesar da desordem, acha que foi genial, apesar da desordem e do salve-se quem puder. Mas sabem, senhores ministros, nós entendemos que o senhor primeiro-ministro perdeu a capacidade para lidar com casos difíceis. E a melhor prova é que mantém em funções o senhor ministro da Administração Interna e a senhora ministra da Justiça, que protagonizaram, talvez, dos casos mais politicamente indecentes e que deixaram o país a um nível da sarjeta no que diz respeito à reportação internacional. E, portanto, aquilo que eu vos quero dizer é o seguinte. O Governo, senhores deputados, o Governo está em declínio. O Governo está doente e o que o país precisa é de saúde. E, portanto, deixo um apelo a todos. Senhores ministros, vacinem-se. Vacinem também o senhor primeiro-ministro contra a Covid, mas vacinem-no também contra a desorientação que se vai pressentindo
para concluir,
no vosso
deputado,
governo.
Por favor.
Eu concluo dizendo o seguinte, senhores membros do governo,
já
façam,
30
concluo,
e tal segundos.
Façam o que tem que ser feito, acabem com a propaganda, por favor, concentrem-se em governar.
Obrigado, senhor
e
deputado.
Governem, sobretudo, eu termino já, senhor presidente.
Obrigado, tem mesmo de concluir, porque já passou o seu tempo,
sim,
há muito
presidente,
tempo.
Governem, sobretudo, governando, ajudando a salvar vidas, porque é nesse lugar que os senhores estão e é para isso que os senhores também servem.
O parlamentar do PS, o senhor deputado Pedro Delgado Lopes, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhora ministra, senhor secretário de Estado. O debate é o que retomamos e que retomamos com regularidade neste Parlamento. Deve ser um debate de análise das medidas que estão a ser executadas em cumprimento do estado de emergência. E se alguma coisa revela declínio, é o declínio da qualidade da linguagem, do respeito pelo outro e da forma como abordamos um debate parlamentar num dos momentos mais difíceis num dos momentos mais difíceis da história do país. Sr. Deputado Carlos Peixoto, podemos discordar, mas devemos discordar quando discordamos. Mas temos que manter um grau de cordialidade, de capacidade de reconhecimento no outro, não de um inimigo, não